Olá, estamos aqui de novo com o papo de férias, um papo de laboratório com duas colegas maravilhosas. E hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre a divulgação científica no Brasil, para vocês entenderem os bastidores disso tudo. Eu sou a Letícia Sarturi.
Eu sou a Lorena Chaves.
E eu sou a Deise Mota Santos.
Olha só, gente, estou com duas colegas maravilhosas que vieram me acompanhar hoje nesse papo. A gente se vê muito por rede social, mas conversar mesmo, a gente não tem muito tempo aí para conversar, até porque a divulgação científica toma conta das nossas vidas e, além disso, a gente tem os nossos trabalhos em paralelo com isso, né, que são trabalhos remunerados. Mas antes da gente conversar, né, um pouco mais sobre divulgação científica, sobre como a divulgação científica caminha aí pelo Brasil, e não só no Brasil, mas fora do Brasil, mas feita por brasileiros, como a gente vai falar hoje também, vamos pedir então para as nossas colegas aqui se apresentar. Lorena, você pode se apresentar pra gente, começando por você?
Claro. Bom, eu sou biomédica, fiz mestrado em patologia molecular e doutorado em biologia molecular, todos com ênfase em virologia, né? Então, dentro dessas áreas, sempre trabalhando com vírus, de desenvolvimento de vacina, de imunógenos, tratamento. E atualmente eu moro em Atlanta, nos Estados Unidos, onde eu sou pesquisadora da Universidade Emory e também afiliada do Instituto de Tecnologia da Geórgia, né? O Georgia Tech. Então, eu trabalho nas duas universidades aqui.
Olha só, gente, que currículo. Eu falo sempre, eu não tenho nem roupa para receber os convidados que vêm aqui. Agora a Deise pode se apresentar pra gente?
Posso sim. Bom, eu fiz graduação em pedagogia e também em educação física. Depois eu fiz um mestrado em Brasília em atividade física e saúde e o doutorado em fisiologia, trabalhando sempre com adaptações agudas e crônicas do exercício físico. Atualmente eu faço pós-doutorado no departamento de esportes também, sou professora colaboradora, né, me credenciei no programa para orientar no nível de mestrado e nesse semestre eu tenho a felicidade de dar a primeira disciplina de divulgação científica lá na escola, no departamento de esportes, para os alunos de mestrado e doutorado e tenho trabalhado aí com divulgação científica no Instagram Ciência do Exercício.
Nossa, que legal, gente. Então a gente tem aqui duas colegas que são, né, da área da saúde, a Deise é voltada mais para exercício, né, para educação física, e a Lorena mais voltada para virologia, mas a gente tem sempre uma coisa que nos une, que é essa vontade de querer fazer a ciência chegar à população, essa vontade de fazer a ciência ser popularizada. E essa vontade de fazer a ciência ser popularizada começou quando para vocês? Você, Lorena, já começou há muito tempo fazer divulgação científica ou não?
Não, na verdade eu trabalho com virologia há mais de 15, 20 anos, né, vai fazer, meu Deus, mas não foi bem isso. O que aconteceu foi que a gente entrou na pandemia, né, ali do final de 2019 em 2020, e em julho de 2020, mais ou menos, nós estávamos no pico, né, na segunda onda aqui nos Estados Unidos. Eu estava no pior lugar, no pior momento da pandemia, né, nos Estados Unidos, a gente estava vendo a coisa estourar, e dentro dos meus grupos de WhatsApp familiares, os meus amigos, eu estava vendo aquela desinformação crescer, e eu percebi que eu podia passar um pouco do conhecimento que eu tinha adquirido esses anos todos para eles. Então, eu fui pro Instagram, que é a rede social que eu mais me identifico, para mim, assim, pela dinâmica que é do Instagram, e eu comecei a fazer caixinhas de perguntas. Começou assim a história, né? Façam as perguntas, vocês sabem que eu trabalho com isso. Era para minha família, era para os meus amigos, para eles terem uma fonte de confiança, né? Alguém que eles conheciam. E aí começou as caixinhas, começou a dar muito certo, eu comecei a ganhar alguns seguidores, pessoas que não me conheciam, e aí as caixinhas começaram a ficar muito demais, porque eram muitas perguntas repetidas, eu percebi que eu precisava fazer algum material que ficasse parado lá, onde as pessoas pudessem consultar aquilo, e aí começou os posts, e aí os posts são o que viraliza, né, as pessoas compartilham e tudo mais. Então, na verdade, faz pouco tempo, acho que em julho de 2021 eu fiz um ano de divulgação científica, justamente por conta da pandemia, apesar de ser um assunto que eu já trabalho há muitos anos, né? E essa foi a necessidade. Começou para falar, olha, famílias, amigos, não é bem assim, não funciona desse jeito. E hoje eu faço a divulgação por prazer. Eu acabei criando gosto de passar o que eu conheço, o que eu sei, o pouco que eu sei para as pessoas. E espero estar contribuindo de alguma forma para levar informação para as pessoas.
Então começamos juntas, viu? viu? Porque eu comecei em julho de 2020.
Olha só.
Mesmo pela necessidade, né? Porque a gente começa a ver, assim, que as pessoas estão perdidas e que a gente pode ajudar de alguma forma. É, eu acabo, às vezes, sendo repetitivo em falar isso, mas eu penso que o conhecimento, ele não serve só pra gente. Conhecimento tem que ser compartilhado, né? Conhecimento não serve pra gente guardar e ficar com esse conhecimento só pra gente. Se a gente não conseguir compartilhar pra aqueles que estão precisando ter informações, pra que serve a nossa formação, né? É, e você, Deise, como que foi? Você começou há mais tempo?
Então, eu comecei o Instagram mesmo há 3 anos. O meu objetivo era divulgar um pouco essa área da educação física, que tem muita desinformação, né? E me incomodava muito o fato das pessoas que trabalham com educação física relacionarem muito a atividade física à estética, sabe? Então, eu falei, não, eu preciso trazer um pouco mais de informação relacionada à saúde. E aí, por coincidência, quando começou a pandemia, em janeiro, que já tinha sido identificado o receptor do coronavírus, que é a ECA2, eu tinha trabalhado com um animal nocaute para ECA2 no doutorado, né? Eu também sou casada com um professor lá da UFMG, né, que é onde eu fiz o doutorado. Ele trabalha há mais de 30 anos com o sistema renina angiotensina, e a gente ficou acompanhando ali as notícias, né? Inclusive, eu acabei me envolvendo em estudos clínicos com COVID, que ele coordena aqui em Belo Horizonte, em alguns hospitais, tratando os pacientes com angiotensina 1A7, que é um produto da ECA2. Então, acabei me envolvendo nesse assunto, né, que era COVID-19. Além disso, é claro que durante a pandemia isso acabou se tornando, eu acho que, uma obrigação mesmo, porque a gente viu muita desinformação. Então, eu acabei divulgando muitos estudos relacionados a exercício físico, também me envolvi em um estudo sobre a associação dos níveis de atividade física e gravidade da COVID. Esse estudo, ele foi bastante divulgado na mídia. Infelizmente, ele foi divulgado numa live do Bolsonaro. Nossa. E eu fiquei super triste, porque a gente tem um grupo de pesquisadores sobre cardiologia do exercício, e no dia que ele divulgou esse estudo na live, ele estava em pré-print ainda, agora ele já foi publicado. Eu falei, comentei com as meninas, como que seria, se a gente tivesse outros tempos, como que a gente ficaria feliz de um presidente divulgar um estudo nosso, né?
Sim.
E no nosso caso, a gente ficou muito triste com isso, porque o nosso estudo foi usado de uma forma incorreta. Muitas pessoas divulgaram falando, quem faz exercício é blindado contra a COVID e tal. E aí, eu tentei remar contra a maré aí também, nessa associação de você ser ativo, de ser só uma gripezinha, de você ter um histórico de atleta e não ter casos graves, né? Então, eu fiquei, assim, meio que na obrigação também de me envolver tentando divulgar informação aí e evitar essas fake news que a gente viu tanto na área, em todas as áreas gerais aí.
Sim, esse estudo embasou até, vamos dizer assim, toda a desinformação que o presidente quis colocar, né? Não que o estudo fosse desinformação, gente, só pra deixar claro. É porque, além do negacionismo relacionado ao governo Bolsonaro, a muitas pessoas ligadas ao governo, há também a distorção de informações científicas. Eles distorcem informações científicas e a gente tem que se explicar pra população, tentando fazer a população sentir que pode confiar na gente. E aí o cientista que faz o estudo, ele tem que usar de todos os mecanismos para convencer alguém de que não é bem o que o presidente falou. Isso é muito triste, sabe? Eu sei que isso tá muito relacionado à distância do cientista, da população, né? Porque a gente fica muito trabalhando. Quando a gente tá trabalhando dentro de uma universidade, dentro do instituto de pesquisa, a gente fica com tantas tarefas para executar que a gente não consegue mesmo ter muito tempo para popularizar o conhecimento científico. E as universidades acabam, às vezes, ficando meio fechadas até para isso, para receber visitas de pessoas, para entenderem como funciona a ciência, para fazer eventos para as pessoas. E aí, com isso, lógico, se gera esse distanciamento. Mas a gente sabe que é uma luta, né, fazer a divulgação científica, principalmente em tempos de COVID. Para mim, pelo menos, assim, foi muito desafiador fazer o podcast, porque eu já comecei com a intenção de divulgar para COVID, né? E essa intenção mesmo de desfazer o negacionismo, de alguma forma, de tentar informar, né? Visto que a gente tinha muita desinformação. E nisso, eu tive que estudar muito, assim. Todo mundo teve que estudar. E uma coisa é certa, não existia especialista de COVID. Todo mundo que tá estudando é especialista de COVID. Porque a COVID não existia até pouco tempo. Então, não pode falar assim, especialista porque tem experiência em COVID. Experiência em COVID tá sendo formada formada, mas a gente teve que estudar muito. Como que a Covid desafiou vocês nesse momento, assim, de pandemia? Como que foi?
Foi complicado, né? É muito engraçado, eu trabalhei com virologia a minha vida toda, e aí me surgiu um vírus novo. Na verdade, quem trabalhava com virologia já sabia sobre os perigos de uma pandemia, existia uma discussão em relação ao novo coronavírus, provavelmente, ou influenza também, né? A gente teve já grandes pandemias de H1N1, porque são vírus muito transmissíveis, zoonóticos, né? Que passam de animal para pessoa. Então a gente já tinha uma ideia, mas quando a Covid surgiu, eu lembro que foi assim, no meu meio, uma explosão. No início, a gente falava, não, mas tudo bem, não tem tanto potencial, porque a gente tinha tido as pandemias anteriores, epidemias anteriores, né? Que foi do SARS e também do MERS. Então a gente falava que não. Depois a Covid se mostrou um vírus muito transmissível, e aí tinha uma letalidade mais baixa. Então, para você explicar para as pessoas que isso era muito complicado, porque é um vírus muito transmissível, ele pode ter uma letalidade baixa. Mas essa letalidade não é baixa quando você tem um número muito grande de pessoas sendo infectadas. E isso foi muito complicado durante o início da pandemia. Eu tava ouvindo vocês aqui e lembrando que eu fiquei tentando popularizar a virologia. Assim, eu tentava falar assim, como é que eu vou levar essa informação para as pessoas de uma forma que elas consigam entender? Porque aí vinha justamente isso, a má interpretação de dados. Chegava às vezes um artigo científico, esse artigo científico era falado de uma forma que não era o que ele queria dizer, porque você pode fazer isso. Quem não entende de interpretação de evidência científica pode mudar completamente o sentido de um trabalho, né? Você também pode produzir um trabalho que é enviesado, que você joga ele só para o que você gostaria que mostrasse, né? Então, eu estava tentando entender como que eu ia explicar uma coisa tão nova que nem a gente sabia direito para as pessoas de uma forma que elas entendessem. E aí, a pandemia foi correndo, né? Assim, a ciência foi junto, né? A gente foi aprendendo cada vez mais. Engraçado, esses dias eu estava dando uma olhada nas minhas memórias do Facebook, eu estava vendo alguns posts meus do ano passado e como a coisa mudou, né? Como a gente foi entendendo mais sobre transmissão, sobre medicamentos, né? Ainda estavam em análise, sobre evidências, ainda não tinha muito sobre vacinas ainda estavam em teste. E eu acho que o grande desafio dessa história toda foi entender como que eu popularizaria uma questão tão nova pra gente também, esse desafio da Covid, o desafio de uma pandemia, de um vírus novo, né, que nem a gente sabia, e explicar para as pessoas. Não é tão simples assim, né, entender isso. Acho que esse pra mim foi o que mais eu tentei fazer, assim, durante o início.
Até porque virologia é difícil já pra gente que é da área. É claro que você trabalha com virologia há muito tempo, né, mas eu acho virologia bem difícil, não é fácil. Assim, já começa pelo fato de você ter que explicar que vírus não é um ser vivo.
Com certeza.
As histórias. Peraí, esse ser vivo, você vê coisa escrita assim, peraí, gente, deixa eu te explicar o que é um vírus. Já é complexo você explicar o que é um vírus. É complexo. E aí você vai pro caminho de explicar um vírus novo. E explicar que mesmo, assim, mesmo que fosse um vírus que estivesse aí na natureza, ele veio a provocar doenças em humanos, como isso aconteceu? Porque tem muita gente que questiona. Nas redes sociais, às vezes você fala alguma coisa sobre isso e as pessoas te questionam, falam assim, não, esse vírus foi criado em laboratório, falam isso. Eu já escrevi coisas assim, que eu trabalho escrevendo roteiros, que eu fui questionada quando eu falei que esse vírus podia estar na natureza, que era a hipótese mais plausível e que foi transmitido para humanos. E aí eu fui criticada falando assim que eu estava falando coisa que eu não sabia, porque esse vírus poderia ter sido criado em laboratório. Mas como assim, gente? A gente não quer trabalhar com essa hipótese, mas por quê? Porque existe uma plausibilidade de terem vários patógenos na natureza, não só vírus, que estão na natureza e que não foram ainda transmitidos para humanos. E que, se forem transmitidos para humanos, podem provocar novas epidemias, né? Mas as pessoas não entendem essa dinâmica, que a gente tem que também se envolver em preservação ambiental, até por causa desse tipo de surgimento de epidemias, né? A partir de animais selvagens, por exemplo. Daisy, e você? Você te desafiou muito a Covid, porque você trabalhava na parte de educação física, né? E você teve que migrar aí pra parte de doenças infecciosas, virologia também um pouco mais voltada pra sua área, né? Como que foi isso?
Com certeza, né? Me senti desafiada. E na parte de educação física, a gente teve também várias polêmicas. Polêmicas, por exemplo, de fechamento e abertura de academia, polêmica de uso ou não de máscara durante exercício. Então, eu tentei sempre informar as pessoas de uma maneira neutra, sabe? Eu sempre tentava não tirar conclusões. Mas ao longo desse caminho, eu percebi que eu precisava, de certa forma, me posicionar em alguns assuntos, porque algumas pessoas não teriam a capacidade de refletir e interpretar aquele assunto. Então, nesse sentido, eu busquei fazer alguns cursos. Estou fazendo um curso da Sociedade Americana de Bioquímica e Biologia Molecular, que é um curso de comunicação científica, que chama The Art of Science Communication, que é um curso mais curto, né, de 6 a 8 semanas, que é bem legal. E também me inscrevi numa especialização em comunicação científica da UFMG, que é o curso da MEREC, que eu super recomendo, tenho aprendido muito. A gente tem muitos colegas jornalistas, então essa parte de comunicação, da importância do diálogo e não só de você passar essa informação, né, do modelo de déficit, que é muito usado na comunicação científica, e de como a gente pode melhorar essa informação. Então, tenho buscado aí aprender um pouco também. Assim como a Lorena, quando a gente vê as posts antigas, a gente vê, nossa, como a gente aprendeu coisas e como a gente também aprendeu formas melhores de se comunicar, né? E a gente está sempre aprendendo. Então, eu acho que, de um modo geral, eu tenho buscado, assim, me aprimorar nesses modelos de comunicação científica. Tem um curso muito legal também de checagem de informação, um curso online da Stanford, que é um curso que chama CORE, que é um Civic Online Reasoning. Depois eu posso passar o link para vocês, que é um curso que traz algumas estratégias muito interessantes de como as pessoas podem checar as informações quando elas recebem. Então, eu acho que é sempre um desafio, né, o que a gente tem vivido, e a gente não sabe até quando a gente vai realmente continuar enfrentando essa pandemia. Se alguém me pergunta, né, quando você acha que vai acabar, eu simplesmente falo, não sei, eu realmente não sei. Espero que logo, né, mas eu acho que é uma questão muito coletiva. Enquanto a gente não se unir, né, a própria vacinação é um processo coletivo, a gente não vai conseguir vencer isso.
Então, geralmente as perguntas sobre quando acaba sempre surgem mesmo, né, e é difícil falar porque a gente não tem uma previsão, até porque como a pandemia, na maior parte, assim, dos países, não tá totalmente controlada, a gente pode ter ainda a geração de variantes, né, e isso a gente não sabe o quanto que isso pode comprometer a vacinação da população, né, a gente não sabe o quanto nossa vida ainda vai ser afetada por isso. Eu falo sempre que a gente tem que pensar no que realmente a ciência já sabe que é útil, né, pra controlar a transmissão, né, pensar em máscaras de qualidade, pensar em ventilação de ambientes, o distanciamento social. Só que eu percebo que aqui no Brasil, pelo menos, as pessoas já não ligam mais para controlar a transmissão. Eu já ouvi de pessoas da área falar assim, todo mundo vai pegar mesmo. Eu falei, não vai todo mundo pegar, porque eu não peguei e eu não vou pegar. Eu tô me cuidando, a minha família tá se cuidando, ninguém da minha família pegou. Assim, mal ou bem, apesar das broncas que eu dou no meu pai e na minha mãe, eles me escutam. Então, assim, eles foram outro dia comer em restaurante, eu falei, eu não acredito que vocês foram em restaurante comer, né? Assim, porque restaurante fechado, sem ventilação, lugar pequeno, aí você fica assim, nossa, você começa a ficar desesperado, né? Mas eles não têm, às vezes, essa capacidade de pensar. E por isso que cabe a nós, né, tentar informar de alguma forma, tentar usar as melhores estratégias para conseguir informar de verdade. É difícil usar estratégias, porque a gente, às vezes, quer atingir todo mundo, não consegue atingir todo mundo. E eu acho que focar em um público-alvo é importante, né? A Daisy, por exemplo, ela pode trabalhar ali com pessoal da área de educação física e tentar associar a área de Covid, né, pra buscar esse público-alvo. Isso é importante, porque é a área dela. A Lorena, ela foca em vários públicos, né? Mas, assim, eu vejo que o público-alvo acaba sendo quem gosta mais de Instagram, porque o foco dela é no Instagram. No caso meu, do podcast, eu tento focar em pessoas, em jovens. Eu vejo que os ouvintes são os mais jovens e, geralmente, quem escuta podcast, porque gente mais idosa não gosta de escutar podcast, não é dessas de escutar podcast, né? Então, a gente vai focando em públicos a ali diferentes e utilizando diferentes formas de divulgar a ciência para que isso atinja, né, de fato, os públicos desejados. Mas o dia a dia da divulgação científica não é fácil, né? A gente tem uma rotina, às vezes, que eu mesma, às vezes, não consigo fazer tudo que eu desejo fazer na divulgação científica por falta de tempo mesmo. Como que é a rotina de vocês?
É complicado, né? Eu sou cientista de bancada, poxa. E além de ser cientista de bancada, eu sou mãe morando no exterior. Então, eu não tenho ajuda, eu sou... Exato. Então, eu tenho um trabalho full time, né? Ou seja, eu trabalho o dia todo. Eu chego em casa, eu troco com meu marido que trabalha à noite. Então, eu tenho que ficar com meu filho. Mas, no meu todo tempo livre que eu tenho, eu jogo na divulgação científica. Eu não consigo, claro, fazer uma rotina fixa de posts ou de caixinhas. Eu tenho os quadros que eu tenho no meu Instagram, né? Eu tenho seguidores fiéis que estão lá me acompanhando. E eu tenho todo esse... Eu fico tentando fazer uma rotina que não existe, mas assim, eu tento, de verdade. Eu tava ouvindo a conversa e realmente, assim, o que a Deise falou é muito interessante, que aconteceu comigo também, que é o fato de eu ter aprendido a me comunicar melhor. Se eu pegar os primeiros posts lá, como eu falei da vez passada, hoje eu vejo o quanto eu mudei. Porque realmente a comunicação, ela é uma coisa plástica, né? Ou seja, ela vai mudando de acordo com o que você vai se aprimorando também. Então você vai... eu fui fazendo os vídeos, eu fui abrindo as caixinhas, eu fui abrindo os posts, aí eu fui começando a perceber o que, que o meu público... Porque assim, o muito interessante é a divulgação científica, ela precisa atingir o maior número de pessoas. Então ela tem que estar em todas as redes sociais, de todos os formatos possíveis. Então a gente tá falando do podcast, a gente tá falando do Instagram, a gente fala do Twitter, tem uma galera que adora Twitter, tem uma galera que gosta do Facebook. E é isso, eu só finalizando o que eu tava dizendo, que você também tem que achar a forma com que você se sente mais segura para fazer a divulgação científica também. Então você também tem que se reconhecer nessa questão da comunicação, saber como é que você fala melhor, em qual mídia, de qual forma, e onde você tá mais segura, o que, que você mais gosta de fazer. Isso é muito importante. Então, eu acho que foi também um caminho aí da divulgação científica. E uma outra coisa, você também se relacionar. Eu já compartilhei um monte de post da Deise, ela nem sabe, mas já compartilhei um monte de post da Deise quando a gente tá falando de exercício, quando a gente tá falando, eu tava querendo falar de risco em academia, tinha várias coisas bacanas lá sobre transmissão em relação ao exercício físico. E a gente tem que se complementar, né? Não é a área dela, complementa a divulgação científica que eu faço também, né? A sua, quantas vezes eu já não divulguei podcasts de perguntas que me faziam, falava, olha, escuta esse podcast aqui. Então a gente tem que se complementar na divulgação científica.
Sim, sim, isso é legal, né? Porque que nem eu não consigo atingir às vezes alguns públicos, por exemplo, pessoas mais velhas. Eu acho que o podcast é pouco, vejo pelas estatísticas, é pouco escutado por pessoas mais velhas. Mas assim, a gente acabou criando uma rede mesmo de colaboração, porque a gente tenta ali fazer um indicar o conteúdo do outro para complementar o que a gente faz. Porque temos pessoas de áreas diferentes, né? Então a gente pode aproveitar o conhecimento de cada um. Eu não preciso, por exemplo, pegar lá um artigo de educação física, me matar para saber alguma coisa de educação física para depois explicar lá para uma pessoa. Eu posso indicar um conteúdo que a Deise já tenha produzido sobre o mesmo assunto. E isso, lógico, vai unindo os trabalhos da divulgação científica, criando mesmo uma rede de colaboração para também não sobrecarregar um divulgador só, né? Porque assim, a rotina da gente tem os trabalhos, remunerados, né, que a gente faz, que isso toma conta de grande parte do dia, e manter uma rotina de publicação é difícil. No Escuta Ciência eu tentei fazer algumas publicações, mas aí é difícil para mim manter essas publicações. Eu tenho focado mais no Twitter em tentar manter, e mesmo assim não tenho conseguido, porque realmente tá faltando tempo, sabe? Mas assim, a Deise tem uma página que já tá aí há 3 anos, e eu acredito que ela tem que estabelecer uma rotina muito firme para manter aí, manter-se ativa nesses 3 anos. Como que é isso, Deise? Explica pra gente.
Nossa, eu não sou muito exemplo, não. Então, eu acho que essa dificuldade de planejamento, ela é muito comum, assim, né? Porque como a gente tem outras atividades, isso acaba dificultando demais a gente conseguir planejar. Uma coisa que eu também busco muito é publicar, né? Divulgar coisas que acabaram de sair, eu falo, não, eu tenho que fazer isso agora. Então, por várias vezes, eu fiz o post antes dele ser publicado. Então, fiquei lá 1-2 horas fazendo post, publiquei logo depois. Porque quando eu criei o Instagram, uma das coisas que eu coloquei como critérios para entrar ali eram que tinham sido publicados nos últimos 2 anos. Então, artigos lá só vai ter de 2021 e 2020. Por quê? Porque era um dos critérios. Não que os outros artigos não sejam importantes, sabe? Mas eu sinto muito
assim,
falta
evolui,
desse planejamento.
Né?
Exatamente. E assim, atualmente, eu tô com uma assessoria de uma empresa de comunicação científica que é formada só por mulheres, que chama Matildas.
Olha.
E eles estão fazendo um levantamento do meu público para a gente poder produzir material e não ficar só um Instagram. Eu acho que é muito importante quem está divulgando ciência não ser uma rede social, a gente ser um projeto, né? Um projeto colaborativo que tem várias pessoas colaborando. E outra coisa também que eu tenho feito, eu tenho orientado alguns TCCs lá na escola, né? Na Escola de Educação Física, lá da UFMG, associada a temas que eu também acabo divulgando. No ano passado, a gente fez uma cartilha que chama Covid Dúvidas, que o D de Covid virou dúvidas, com várias perguntas que as pessoas tinham e alguns alunos se envolveram nisso também. Além disso, eu tô orientando 2 TCCs na escola, um sobre retorno ao esporte, porque tem algumas diretrizes, mas ainda não tem nenhum consenso. Então, por exemplo, tem sociedades que pedem para interromper a prática de exercício quando você testa positivo. Alguns documentos nem mencionam se deve interromper ou não, e quais os exames que devem ser feitos, dependendo se o indivíduo teve uma Covid grave, uma Covid leve. Então, esse é um assunto que eu acho que é um assunto de interesse tanto da sociedade, como pode contribuir lá para o nosso departamento, né, para o aluno que está desenvolvendo esse trabalho. O outro trabalho que a gente está fazendo também, de revisão de literatura, é sobre fadiga pós-Covid, que afeta muitos atletas. Então, a gente fez um levantamento em 63 atletas de triatlon, ciclismo e corrida, e o interessante é que a gente viu que desses 63, mais ou menos metade testaram positivo para Covid, e muitos que tiveram sintomas leves ou foram assintomáticos estão com sequelas, tiveram que interromper, alguns, teve um caso de miocardite. Então, assim, eu acho que esse tipo de trabalho também, que acaba juntando o trabalho que a gente faz já na escola, assim, na universidade, com o trabalho de divulgação científica, ele acaba facilitando um pouco essa rotina também.
Sim, facilita muito, né, quando a gente consegue aliar. É interessante porque, assim, a Covid afeta muito, né, a aptidão física, eu acho. Eu vejo que gente muito nova, teve uma pessoa que é técnico de laboratório lá da universidade que eu dou aula, muito nova, 24 anos, que falou que teve Covid e ficou meses com dificuldade para caminhar do metrô até a universidade que é pertinho. Então, assim, a gente vê que afeta muito mesmo, e as pessoas às vezes não estão preparadas para saberem que a Covid tem sequelas. Tem gente que pensa assim, tive Covid, foi leve, mas aí depois vem ali as sequelas, e a gente tá pouco a pouco acompanhando cada vez mais novos casos de sequelas. Tem surgido casos de pessoas com isso. Aí vão lá e vejo que tem uma associação possível com a Covid, né? E é preciso investigar. A Covid é uma doença muito complexa. A gente tem uma doença que é hiperinflamatória e sistêmica, né? A gente não é uma doença que afeta só os pulmões, como muita gente pensa que é. É uma doença sistêmica, afeta o organismo como um todo. E as pessoas que ficam com a Covid grave e até morrem de Covid, normalmente morrem justamente por causa dessa inflamação generalizada, vamos dizer assim, que acomete a pessoa. E aí, imagine, se a Covid tem essa característica inflamatória e atinge o corpo inteiro, é claro que a gente pode ter sequelas, e sequelas graves, que podem, por exemplo, em atletas, podem comprometer a carreira de um atleta, né? É bem complicado isso. Acho que é importante sim.
Na verdade, eu acho que como a Covid é uma doença nova, eu acho importante ressaltar que o que acontece é o seguinte: muitas pessoas estão preocupadas sobre efeitos colaterais da vacina a longo prazo. Na verdade, o que elas tinham que estar preocupadas é que a longo prazo, o que a gente não sabe é o que a Covid causa.
Exatamente.
E isso sim, que daqui a pouco a gente vai descobrir. E isso sim é ciência a longo prazo, porque isso tem que ser avaliado, analisado, como foi acometido. Outra coisa que a gente também vai descobrir lá na frente é quais são os fatores, a predisposição genética ao desenvolvimento da Covid severa ou não. Que a gente sabe que existem grupos de risco, mas a gente sabe também que existem crianças e pessoas jovens que agravaram. Então, isso sim são as coisas a longo prazo que a gente ainda vai descobrir. O que que realmente é sequela, o que que não é. E isso só com o tempo mesmo para descobrir.
Realmente. Eu mesmo fui em cabeleireiro e ontem fui. E escutei de muitos casos de mulheres que tiveram perda de cabelo por causa da Covid. Assim, eu não estudei muito sobre a relação, mas eu já tinha ouvido falar dos relatos de casos de mulheres que tiveram perda de cabelo acentuada. Então, assim, a gente tem múltiplas sequelas que podem ser originadas. A longo prazo, a gente não sabe o que vai acontecer. Essa característica genética que predispõe a ter Covid grave ou não ainda é incerta. Então, não existe essa história de que histórico de atleta vai ser acometido só por uma gripezinha, porque isso não é verdade. A gente vê pessoas que são atletas. Eu vi o caso de um atleta mesmo que ficou na UTI. Ficou na UTI por um mês e perdeu muita massa muscular. Teve que fazer toda uma fisioterapia para tentar repor ali a condição física dele. Então, é bem complicada. A doença, ela é incerta. A gente não pode achar que a vacina é mais perigosa que a doença, porque isso não é verdade. A vacina oferece muitos benefícios por riscos muito pequenos, né? Então, vacinar sempre vai ser a melhor opção. E uma coisa que eu queria também ver com vocês, perguntar pra vocês, como que foi? Vocês falaram ali que as carreiras de vocês às vezes estavam aliadas, né? À divulgação científica, isso ajuda muito, né? A Lorena é virologista e, lógico, a virologia ficou encantada em conhecer um novo vírus. Não encantada, gente, no sentido de feliz, tá? Encantado, o encantamento do cientista em conhecer novas coisas. Porque cientista sempre quer ali conhecer novas coisas, tem a curiosidade de descobrir novas coisas. A Daisy falou que conseguiu aliar ali o trabalho também, né? Com a divulgação científica sobre a característica ali de acometimento em atletas. Isso é legal também. E colocar também alunos para estudar divulgação científica e atuar na divulgação científica é muito legal. Mas assim, dentro da carreira de vocês, vocês sentiram que a divulgação científica ajudou a dar um boom na carreira? Ajudou a colaborar alguma coisa especificamente na carreira de vocês? Ou não? Porque pra mim, assim, pra mim ajudou muita coisa, sabe? Pra mim apareceram novos trabalhos por causa da divulgação científica. Apareceram, por exemplo, trabalho de roteirista. Eu faço roteiros de vídeos voltados pra nossa área, né? Vídeos de biologia, na verdade. Eu faço roteiros e pra um canal do YouTube, né? Então, pra mim ajudou porque foi só pela divulgação científica que me descobriram, vamos dizer assim. Mas pra vocês, como que foi?
Ah, pra mim foi bem bacana. Realmente, a divulgação científica abriu muitas portas. Desde conhecer pessoas que eu queria conhecer, ter uma relação, pessoas que trabalhavam na minha área, fazendo palestras em universidades bacanas, que eu já tinha ouvido falar. Eu tive a oportunidade de voltar também para dar palestra para a biomedicina da universidade que eu me graduei.
Que legal.
Também tive a oportunidade, pois foi muitas coisas vieram através da divulgação científica. E recentemente, fazer também colaborações para projetos mesmo, literalmente projetos científicos. Então, eu ganhei co-orientandos, eu ganhei parcerias de projetos interessantíssimos de vacina, também de tratamento. Então, para mim, tudo isso veio com a divulgação científica, né? De certa forma, um reconhecimento também pelo meu trabalho, isso já que eu já venho fazendo há muito tempo. Eu ganhei um pouco mais de credibilidade, isso para mim foi muito bom, porque me deixou mais segura também para atingir mais pessoas, para conversar com mais pessoas, conhecer as pessoas, os projetos. Então, eu só tive coisas boas da divulgação, né? Tá mais próximo também das pessoas, dos meus seguidores, né? Ter uma realidade um pouco maior da pandemia no nível pessoal foi uma coisa muito bacana, porque muitas pessoas se sentiram mais seguras para conversar comigo sobre o que elas estavam passando, a real situação, efeitos adversos das vacinas no quesito pessoal, individual. Então, para mim, só teve coisas boas. Eu realmente tiro o melhor da divulgação científica em questão de retorno. Para mim, foi ótimo.
E você, Daisy, como que foi aí? Como que a divulgação científica ajudou na sua carreira?
Então, ajudou muito. Também, uma das coisas que eu fiquei muito feliz foi essa proximidade com os cientistas que eu admiro. Quando eu criei o Instagram, que foi o pontapé inicial, assim, eu sempre falava que o nome Ciência do Exercício era justamente para mostrar para as pessoas que aquele Instagram não era meu, aquele Instagram era nosso. Então, todas as pessoas, todos os canais de divulgação, de cientista e tudo mais, eles estão, serão sempre muito bem recebidos ali. Então, isso eu deixo muito claro. E aí, teve uma época lá no Instagram que eu fazia um drops, que era uma conversa com algum cientista, papo de cientista. Então, gravei vários várias lives. É, quando não dava pra fazer live, por exemplo, a Lorena, né, que tá fora do país, a pessoa me mandava um vídeo e aí eu editava esse vídeo. Então essa foi uma oportunidade muito legal. Também fui chamada, por exemplo, pra participar do Congresso Brasileiro de Cardiologia, graças ao Instagram.
Que legal,
e esse, olha. E é um congresso, assim, enorme, que eu fiquei muito feliz de ter participado. Fiz vários amigos a partir dali. Esse ano eu fui chamada pra falar no Celafisics, que na minha área é o principal congresso no Brasil. É um congresso que acontece há mais de 30 anos. Então, fiquei muito feliz também para falar sobre exercício físico, sistema renina angiotensina. E eu acho que as vantagens, né, de você trabalhar com a divulgação são inúmeras. Além disso, quando eu era criança, eu era muito fã de uma revista que chamava Globo Ciência, que era a antiga Galileu. Sim. E eu sempre adorava ler as novidades e tal. Então, eu me sinto fazendo um pouco disso, sabe? Isso também é muito gratificante, eu acho.
Nossa, isso é legal mesmo, né? A gente começa a ver umas coisas que a gente não esperava, né? É, assim, eu vejo que a divulgação científica também me aproximou de muita gente, que às vezes a gente pensava que, ah, não, essas pessoas são inatingíveis, né? Mas aí, a divulgação científica ajudou os cientistas também a se aproximarem, né? Se unirem para ajudar as pessoas, né? Eu acho que houve um propósito em comum e aí as colaborações vão vindo e aí você vê que você pode, você encontra uma pessoa ali que pode te ajudar em algum projeto e é essencial fazer uma colaboração. Então, olha, usei a divulgação científica como meio de comunicação para poder fazer essa colaboração, né? Isso é bem legal, isso me deixa bem feliz, sabe? De ver muitas pessoas de diferentes áreas se comunicando e eu vejo que muito se dá por essa vontade dos cientistas de ajudar as pessoas. Porque a gente não tá só pra tentar ter algum tipo de ajuda na nossa carreira, né? A gente não tá pra se promover. A gente não tá ouvindo desaforo na rede social pra ficar se promovendo, gente. Essa é a verdade. Porque o que mais a gente escuta é gente mal educada, gente querendo contestar a ciência. Não é contestar a gente, mas contestar a ciência atacando o cientista, atacando a gente. Então a gente vê muito isso. E ninguém tá na rede social se expondo desse jeito. Ah, porque pode vir alguma coisa pra nossa carreira melhorar. Não é por isso. É pela vontade, pelo desejo de ajudar mesmo. E isso move a gente, moveu a gente durante a pandemia. E, assim, tem casos que a gente vê ali um seguidor ou outro que manda algum tipo de experiência que ele teve, que foi ajudado pela nossa informação, pela informação que a gente colocou. E isso eu acho que é bem emocionante, é bem legal de ouvir. É, dá uma sensação de dever cumprido, né? Como que é pra vocês? Vocês tiveram casos assim também?
Ah, eu tive bastante retorno. Eu tenho seguidores que me tratam como uma pessoa da família.
Ah,
eles
legal.
Falam comigo, bom dia, Lorena, você não falou muito hoje, está tudo bem com você? Assim, eles literalmente sempre falam. Eu tenho seguidor meu que passa 15 dias, aí ele volta e fala assim, ah, eu queria só te contar que eu realmente fui naquele lugar e usei a máscara que você indicou e realmente eu tô bem. Dá um feedback muito gostoso, muito bacana. É, eu costumo dizer que para cada comentário ruim que eu ouço, né, dos negacionistas, das coisas ruins, as pessoas que não querem aceitar a ciência, eu escuto 10 de pessoas que foram pro lado positivo da força, né? Elas foram pro lado, seguiram a luz. Então, para mim foi, todos os dias existe um retorno. Eu tenho seguidores fiéis, eu chamo eles de seguidores raiz, e eu recebo muito retorno, são muitas histórias. É uma das coisas que a divulgação científica me proporcionou. Ela me deu voz, né? Ela deu voz para que eu pudesse passar conhecimento, e ela também deu voz às outras pessoas para que elas pudessem me falar como que esse conhecimento está chegando a elas. Então isso para mim foi assim, ainda, né, muito bacana. Eu tenho uma proximidade muito grande com seguidores. Eu ainda não tenho muitos seguidores a ponto de não conseguir respondê-los, então eu tento responder todo mundo, eu tento estar conversando com todo mundo, e eu tenho cada dia mais o retorno, tanto da parte negativa, porque às vezes eu estou acompanhando um seguidor que está passando por um momento difícil, vamos falar da Covid, né, principalmente nesse momento, e às vezes eu tenho retorno realmente do quanto é importante você se cuidar, de você seguir as coisas boas, um retorno ruim, ele me conta que aconteceu alguma coisa ruim, e isso me faz cada dia mais ter mais vontade de contar para as pessoas que não é para fazer isso, porque isso pode acabar assim, como o retorno positivo de que deu tudo certo. Então eu tenho os dois lados da moeda e sempre é muito importante, eu fico muito feliz com essa troca.
É bem legal mesmo quando a gente tem esse retorno, sabe? Sempre tem os casos de pessoas, às vezes já apareceu para mim, principalmente no Twitter, gente que estava passando por uma recuperação de Covid e tudo que a pessoa sentia, a pessoa mandava para mim e perguntava: doutora, é engraçado que eles me chamam de doutora. Eu, tipo, meu nome tá lá, Letícia Sarturi, mas eles gostam de chamar por doutora. E assim, eu respeito, é o nosso título, a gente tem doutorado, né? O nosso título. Mas assim, podem ficar à vontade por me chamar pelo nome, né? Não precisa dessa formalidade, não. Mas assim, eles mandam: olha, eu queria saber, eu tô sentindo isso, tô sentindo um olfato assim. Pode ser, então, porque eu tô recuperando agora o olfato? Eu falo: calma, vamos aguardar com o que vai acontecer. Geralmente, a recuperação do olfato leva um tempo e às vezes é necessário até fazer algum tipo de terapia pra isso, né? Não é tão espontânea. Apesar de muita gente recuperar espontaneamente, muitas pessoas falam que meses após a Covid acabam sentindo cheiros estranhos, sentindo cheiro de gasolina no café, umas coisas muito loucas, né? Isso é bem interessante pra gente, que é cientista, pensar no que esse vírus altera, né? Pega nervo olfatório, altera isso, gente. É uma coisa assustadora. Mas, assim, e você, Deise? Você já tá há 3 anos aí recebendo feedbacks o tempo inteiro. Como que funciona isso? Você consegue responder as pessoas com tantos seguidores, né? Eu ainda tenho pouco também. É fácil, né, responder. Mas e você?
Então, eu não deixo sem responder nenhum seguidor. Desde o começo, eu sempre respondi. Porque eu acho que como você vai recebendo poucas mensagens, né? E aí você vai, não deixa acumular muito. E eu sou muito ligada, assim. Eu fico sempre online. Isso é até uma coisa que eu preciso melhorar. Mas eu fiz uma live com o professor Fabrício Foscolo, lá da Universidade Federal de Pelotas. E ele, o Instagram dele deve ter, acho que 70, 80 mil seguidores. E aí a gente tava conversando e ele falou assim: ah, não, porque várias pessoas falam pra gente não responder, porque quando a gente não responde, a gente se torna inacessível. E isso cria uma mágica em volta da pessoa. Ah, não, aquela pessoa, ela é difícil, né? O difícil, ele sempre é mais interessante. E aí eu falei: nossa, sério que as pessoas falam isso, recomendam isso em rede social? E aí me fez pensar um pouco sobre essa diferença e as semelhanças entre o divulgador científico e o influenciador, digamos assim, sabe? Porque eu acho que o divulgador, ele tem medo de ser chamado de influenciador. Ele tem medo, às vezes, de ser chamado de blogueiro, né? Sim. E muitas vezes o blogueiro, ele faz um papel de divulgação, mas de desinformação, né? Então a gente vê muito isso. Então eu acho que, de certo ponto, a gente tem que... É muito importante também a gente aparecer, né? Porque isso traz credibilidade. Eu custei a entender isso. No começo, meu Instagram era um lobo. Esse ano que eu mudei para minha imagem lá. Então eu acho que isso que é um fator muito interessante. Mas eu tive esse ano, recentemente, um seguidor que fez um post sobre vacina, falando que a vacina não funcionava, e era um vídeo. E é engraçado como que a desinformação em vídeo, ela convence mais as pessoas, né? Nossa. Então era um médico, não sei se vocês viram esse vídeo, que ele tava tirando sangue, ele falava: olha, eu tô aqui dosando meus anticorpos, eu tomei Coronavac.
Eu sei, sim. começa com D. Então, mas eu acho que é um que o pessoal do Aos Fatos me pediu pra ajudar a fazer uma matéria.
Checagem, né?
De checagem de fatos e pra dizer, pra desmentir a pessoa. Eu acho que é o mesmo, tá? Pra quem quer saber, eu acho que é.
Inclusive, até mandei pra ele, porque eu falei: gente, como que eu vou explicar? Aqui no Instagram tem um limite de caracteres pra eu escrever, né? E eu falei: não adianta eu escrever. Aí eu fui checar justamente algum link que explicava aquilo, que aquilo não era verdadeiro. E aí eu achei um link de uma agência de checagem. Não era esse o seu, mas era de uma outra pessoa explicando, e eu mandei pra essa pessoa. E aí essa pessoa leu, e essa pessoa, ela é meio... ela, assim, não é a primeira vez que ela me manda mensagem, e eu já percebi que ela, às vezes, ela tá muito frágil pra acreditar nessas coisas. E aí, quando eu mandei, ela me mandou de volta e falou assim: ah, muito obrigada, eu acabei de apagar meu post. Gente, mas eu fiquei numa alegria. Ai, porque eu percebi que eu consegui, através daquela informação que eu passei pra pessoa, que talvez ela não teria acesso, talvez ela não conseguiria acessar, né, conseguiria achar essa informação, e ela entendeu, e não só entendeu, como ela apagou aquilo que ela tinha postado, que era uma desinformação. Então, nesse sentido, eu fiquei, assim, super feliz, e eu acho que, às vezes, isso pode acontecer sem a gente saber. A gente tá atingindo várias pessoas sem que elas saibam. E aí eu vou contar só um caso rápido, que não tem muito a ver com divulgação científica, mas que foi um caso, assim, que eu achei muito interessante, que foi de um Instagram que fala sobre sobre serviços para mulheres, serviços domésticos, né? Trocar uma lâmpada, essas coisas, um chuveiro, que às vezes a gente não consegue fazer. E aí tem um Instagram muito, muito legal que chama Agiliza Lab. E aí, uma seguidora desse Agiliza Lab, ela é fotógrafa e ela tirou todos os azulejos de um cômodo que ela estava reformando e ela tirou sozinha. E aí ela fez uma exposição fotográfica com as fotos daqueles azulejos, daquela parede, e colocou o nome da Mary, que é a responsável por esse Instagram, que chama Agiliza Lab. E aí ela ficou toda emocionada, que ela, tipo assim, ela fez uma homenagem pra moça, né, que ajudou ela em vários serviços domésticos. Então, às vezes, a gente não percebe o quanto a gente tá atingindo essas pessoas. Uma hora ou outra aparece pra gente, mas muitas vezes a gente nem vai ficar sabendo, né? Então, isso é muito, muito legal.
Sim, isso é muito legal. Assim, no Twitter, às vezes, eu consigo interagir um pouco melhor com as pessoas, né? E aí, tem ouvintes do podcast que eu nem imaginava, assim, que eram ouvintes. Tem pessoas de diferentes áreas. Na semana passada, saiu o episódio, né? Que foi em comemoração a um ano. E os ouvintes falando das suas experiências, do quanto que os divulgadores científicos têm ajudado eles. E, assim, é uma homenagem mesmo aos divulgadores científicos, porque é legal ver que a gente tá ajudando. Às vezes a gente não vê a cara das pessoas, a gente não vê quem a gente tá ajudando. Mas quando nós temos contato ali com algum seguidor e vemos ali que na vida daquela pessoa a divulgação científica fez a diferença e ajudou de alguma forma, isso é mesmo gratificante e dá sentido ao que a gente faz. Ao que a gente faz sem receber nada, ao que a gente faz por querer ajudar as pessoas. Então, pessoal, assim, encaminhando-se pro final do episódio, porque a gente também tem nossos compromissos, né? A gente tem que agilizar o final do episódio. Mas eu vou criar aqui uma polêmica pra vocês me falarem. O que vocês acham que não é tão importante ter na divulgação científica, quando você tá fazendo trabalho de divulgação científica? O que vocês acham que não tem muita importância? E o que vocês acham que tem importância? Digamos assim, o que seriam os pontos negativos e os pontos positivos da divulgação científica? Vocês conseguem enxergar isso? Como que é? Me falem.
Nossa, complicada essa pergunta. os pontos positivos, eu acho que a gente conversou bastante aqui, né? A troca, as conexões que você faz, as colaborações que você cria. Eu aprendo muito todos os dias. É engraçado como a divulgação científica, ela me impulsiona a procurar sobre assuntos. Eu sou virologista, mas eu não sei absolutamente sobre todos os vírus perfeitos. Eu sou especialista em alguns tipos de vírus, né? E algumas vezes eu vou atrás de alguma coisa pela divulgação científica, aí já aprendo mais alguma coisa da minha própria área. Às vezes saio da minha área, vou para uma outra área, né? Vou lá no Instagram da Daisy procurar um pouquinho sobre essa parte da ciência do exercício, vou lá olhar, escuto seu podcast, vou ali, faço. A gente vai buscando novas formas de aprender, e isso é muito positivo para a divulgação científica, ela te faz crescer, inclusive pessoalmente. O que eu não acho, às vezes, interessante, eu acho que existem estilos de divulgação científica. Sim. E existem pessoas que colocam as suas opiniões pessoais prontas ali, né? E tudo bem, não tem nenhum problema, mas às vezes ocorre uma mistura, às vezes a pessoa se deixa levar muito pela própria opinião pessoal dela e acaba misturando um pouco o fato em si. Então, por exemplo, quando às vezes alguém me pergunta alguma coisa no Instagram, e eu tenho uma opinião pessoal, você tem que ter sua opinião pessoal, eu faço questão de dizer, olha, isso é um assunto que ele é pessoal, cada um decide. Se você está perguntando a minha opinião, ela é essa, mas eu quero deixar claro que o fato desse fato científico relacionado a essa pergunta abre opções para o sim e para o não. Você sim. Tem que deixar a sua opinião pessoal de lado quando você está falando de algo que é evidência científica. E existe, às vezes, alguma confusão por parte do ser humano, não é meu, não é de outro, todos nós somos assim, em relação às opiniões. Então eu acho que o divulgador científico tem que ter um feeling aguçado para saber separar um pouco a sua opinião pessoal e atingir mais pessoas. Por exemplo, eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa questão política. Eu tenho a minha opinião política, eu não escondo ela, porque afinal de contas o meu Instagram é pessoal, as pessoas estão seguindo a Lorena. Sim. Mas eu faço questão de dizer que eu estou aberta a discutir, conversar a opção pessoal de cada pessoa. Então, às vezes tem uma pessoa, eu sou pró-vacina, eu trabalho há 20 anos com vacina. E às vezes me vem uma pessoa que não quer tomar, é a opção dela, ela não quer tomar vacina. Eu explico tudo sobre evidência, sobre cobertura vacinal, vacinar, sobre a importância dela para o coletivo dela se vacinar. E se ela não quer tomar a vacina, eu não deixo de responder qualquer outra pergunta que ela venha me fazer sobre diagnóstico, sobre transmissão, sobre as opções dela. E às vezes é muito difícil separar isso, porque a vontade de você, que tem uma opinião muito forte, formada, você tem vontade de dar um bloco naquela pessoa e falar, não quero mais falar. Mas eu tento mandar sempre a evidência científica acima da minha opinião. Não é fácil, tem gente que não consegue, isso às vezes pode ser bastante complicado na divulgação científica.
Sim. É que, na verdade, a gente também tem que tentar, por exemplo, no caso da política, a política interfere muito na ciência, né? A gente teve um episódio falando até sobre isso aqui no Escuta Ciência.
Verdade.
Então, por isso que às vezes a gente tem que se meter nisso pra tentar separar também as duas coisas, porque a política não tem que interferir na ciência, mas tem que promover a ciência, né? Uma boa política é isso. E você, Deise, o que você acha que é ponto negativo e ponto positivo aí na divulgação científica?
Bom, o ponto positivo que eu acho é principalmente nessa valorização que a gente está vendo aí no último ano, né, nos últimos anos devido à Covid, é essa rede que está sendo criada, né? Porque antes a gente tinha muitos divulgadores, esse é da matemática, esse é da geografia, esse é da história. Hoje a gente está vendo todo mundo se unindo, trabalhando de forma mais colaborativa. Eu acho isso uma coisa muito importante e que deve ser feita, e acredito que isso vai ser cada vez mais comum na área de divulgação científica, né? Antes a gente via muito, inclusive até os jornalistas e os cientistas, né? Porque
estão aprendendo ciência, até os jornalistas estão aprendendo ciência, na verdade.
Exatamente, está tendo até um curso da Folha agora, acho que está com inscrições abertas sobre divulgação científica na área de saúde para jornalistas. Então eu acho que isso é uma coisa muito interessante. A gente já vê em outros países, lá no New York Times a gente tem o Carl Zimmer, que faz um trabalho de divulgação científica sensacional, que ele é jornalista. Na área de educação física tem uma coluna do New York Times que divulga vários trabalhos científicos na área de esporte e educação física, que é com a Gretchen Reynolds, que ela tem um livro também muito bacana. Agora, o que eu vejo de negativo é essa visão que alguns divulgadores passam de que a ciência é a cura, de que a ciência é milagrosa e de que a ciência vai responder todas as suas perguntas, né? E isso, eu tive essa reflexão mais recente no curso da MERE, que eu tô participando, porque muitas vezes a gente não percebe que a ciência, ela só consegue evoluir porque existem novas perguntas, a gente não consegue responder tudo, né? Então, muitas vezes eu acho que, no caso da educação física mesmo, em momento nenhum eu divulguei que não é importante fazer exercício, mas eu divulguei, e o meu Instagram era muito voltado para isso, dos benefícios do exercício, de como é maravilhoso fazer exercício, das milhares de moléculas e tudo mais. E aí, quando a gente vê uma desinformação falando, se você fizer exercício, você não pega Covid. Se você fizer exercício, você não vai morrer de Covid. Então, essa coisa milagrosa, sabe? Não existe. É importante fazer exercício? É. Mas o exercício, ele não é a cura de todas as doenças. Né? Ele não vai... Você pode fazer exercício, mas você também pode ter um câncer um dia. Minha mãe era super ativa e teve um câncer. Era um câncer mais genético, mas ela teve. Então, assim, eu acho que esse ponto é um ponto... Não seria negativo, mas é um ponto que eu acho que a gente tem que tomar mais cuidado quando a gente vai divulgar algumas informações, né? Porque a gente viu artigos retratados sendo divulgados em CPI, pessoas que utilizaram da ciência de uma forma negativa. A gente sabe que existe uma conduta científica, a gente sabe que existe revista predatória. Então, às vezes, a gente vê pessoas às vezes divulgando sem refletir muito no como as outras pessoas vão interpretar esse tema, né? Então, esse eu acho um ponto importante, assim.
Então, a divulgação científica às vezes entra num aspecto de que as pessoas às vezes têm uma intenção de informar rápido e acabam usando resultados ali de um pré-print que às vezes não está metodologicamente, não está bem construído o artigo, o estudo. Então, existem falhas e às vezes os divulgadores não analisam muito bem isso e acabam até fazendo desinformação em vez de informação. E além disso, eu acho que a forma de informar também é importante, porque quando você não sabe fazer uma boa comunicação do que você está querendo informar, eu acho que você acaba mais desinformando do que informando. Quando você deixa ali coisas no ar, né? O jeito que você escreve, a escrita é importante, a fala é importante. Então, a divulgação científica, ela precisa melhorar nesse aspecto, porque tem falas aí que deixam um duplo sentido. Eu já vi divulgadores científicos com suas falas dando a entender que estavam decidindo qual vacina tomar, entendeu? Então, isso a gente não pode atuar dessa forma, né? A gente tem que ter todo cuidado. Mas essa rede que se formou é muito importante, porque um pode ajudar o outro também, quando o outro não tá sabendo conseguindo comunicar bem, um pode ir lá ajudar, né, colaborar nos trabalhos e dessa forma criar realmente essa rede que colabora e que ajuda as pessoas. Para finalizar então, meninas, porque a gente tem que finalizar, não tem jeito, né, a gente não pode ficar conversando aqui por dias, por horas, eu queria que vocês divulgassem aí as redes sociais de vocês, que vocês atuam, os trabalhos de vocês, podem falar aí pra gente?
Bom, eu tô lá no Instagram na maioria das vezes, né, no @LorenaCSChaves, sempre trazendo vídeos, tenho tentado fazer algumas lives também, tô trabalhando num post maior agora, os posts maiores tomam mais tempo, porque a gente conversou aqui sobre questão de tempo, também tô lá no Twitter, não tanto quanto eu tô no Instagram, o meu Facebook também tem várias coisas, geralmente eles são ligados, né, às redes sociais, e é isso, eu tô sempre lá com caixinha, então o meu Instagram é sempre muito aberto às pessoas, às perguntas, até um papo direto comigo, então quem quiser é só ir lá no Instagram, tem o Twitter, tem o Facebook também, tudo com o mesmo nome, @LorenaCSChaves.
E você, Deise, divulga suas redes aí pra gente.
Então, eu tenho o Instagram, que é o principal, né, Ciência do Exercício, e o Facebook e o Twitter, eu não consegui pôr o mesmo nome, porque eu acho que tem um limite de caracteres, então ficou C de casa e exercício, C exercício. Além disso, eu criei um canal mais recente, que eu tenho procurado divulgar vídeos de pesquisadores falando sobre como que foi a trajetória acadêmica deles, principalmente na área de educação física, né, e como que é o processo seletivo para entrar nos departamentos que eles orientam, e aí o canal chama Ciência do Exercício também, e eu tô com um site agora que chama ciênciadoexercício.com, que eu tenho tentado transferir o conteúdo do Instagram pro site, porque o Instagram é muito difícil da gente localizar as coisas que postam, então meu objetivo é tentar transferir esse conteúdo e também promover divulgação de outros divulgadores, de outros cientistas, e por último, eu queria convidar todos para participarem de um evento que vai acontecer agora em outubro, que é um congresso internacional de peptídeos vasoativos, que vai acontecer no formato online. Esse evento ele já tem 30 anos que ele ocorre a cada 2 anos, e o site é vasoactivepeptides.org. Lembrando que tem muitos estudos com sistema renina angiotensina, nós vamos ter palestras com um dos descobridores da ECA2, que é o Joseph Pettinger.
Que legal!
E também um outro, que na verdade a descoberta foi feita meio que em conjunto, e a gente vai ter aí, receber vários pesquisadores, são mais de 30 palestrantes, é um congresso que vai ser em inglês, não tem tradução, e está sendo feita as inscrições junto com o SBFIS, que é o Congresso da Sociedade Brasileira de Fisiologia.
Olha aí, que legal! Além de divulgar as redes, tem aí um congresso para quem quiser participar, pode se inscrever, gente. Meninas, foi um prazer receber vocês aqui no Escuta Ciência. É muito legal conversar com algumas pessoas, porque geralmente é só um monólogo mesmo, o Escuta Ciência. É eu falando sozinha, falando com as vozes da minha cabeça. Mas, assim, foi um prazer mesmo receber vocês. Voltem mais vezes, todas as férias a gente pode fazer esses bate-papos legais. E, olha, agradeço muito a colaboração de vocês aqui pra gente falar um pouco da divulgação científica, de como que funciona essa máquina da divulgação científica. Uma máquina que é menor do que a máquina de fake news, mas que a gente tá conseguindo fazer alguma coisa importante, a gente tá. E isso já deixa a gente muito feliz. Obrigada, meninas.
Obrigada, Letícia, foi um prazer.
Ah, eu que agradeço, Letícia. Parabéns aí pelo seu trabalho, que é maravilhoso. Parabéns, Lorena.
Você também, Deise. Foi ótimo.
Obrigada, gente. Então, pessoal, a gente fica por aqui. Tchau, tchau e até o próximo episódio.